pela 1 e pela você, encarando o olho do furacão. Aqui é o Wilson Negreiro de Manaus, e chama um pose na cabeça. Vamos apresentar primeiramente os nossos participantes usuais. Diretamente do Rio de Janeiro, nós temos Thiago Rocha.
Fala galera, aqui é o Thiago e é hora de morfar! E essa é toda a referência de Tokusatsu que eu tenho para oferecer a vocês.
E também do Rio de Janeiro, Daniel Santos.
E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou Daniel dos Santos e eu só tenho uma coisa a dizer. Go Kaichange! Kamen Rider Osu!
Bom, e hoje nós temos a ilustríssima visita de Fire e Patrine do Senpu.
Fala galera, aqui é o Fire e é com muita honra que a gente chega aqui no podcast com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente adora gravar quando a gente é convidado, porque a gente não precisa ficar preocupado, é só chegar, relaxar, abrir a geladeira e pegar uma cerveja.
Ei gente, aqui é a Patrine e muito obrigado pelo convite e estamos aí para bater um papo bacana com vocês.
Bom, eu não tenho nem o que dizer, eu tô aqui com o meu coração de fã, alegre pela visita de vocês, e fico muito, muito grato.
Sim, pra mim dá esse nervosinho, porque parte do motivo de eu fazer podcast tem a ver com vocês, sabe?
Cara, a gente fica muito feliz de ouvir isso. É muito estranho alguém falar isso pra gente, mas é bom. Mas é porque a gente realmente faz isso aqui tão no amadorismo, eu não sei te falar assim. Estamos só entre amigos aqui gravando, então é muito legal. E a gente fica até meio sem graça de ouvir isso.
Como é de praxe, né? A gente vai falar de Tokusatsu. Isso tem acontecido bastante, pelo menos nos lugares onde eu ando, conversando com algumas pessoas. Eu vejo que as pessoas costumam pedir muito versões de Tokusatsu em que um pouco mais sombrio e realista. Que é um termo que eu não amo muito. Mas...
Wilson, antes de a gente entrar nesse assunto do tema de Tokusatsu mais sombrio, eu acho que seria interessante a gente falar para os nossos ouvintes, para quem não conhece, sobre o que é Tokusatsu, né? Uma vez eu estava conversando com meu amigo Samuel sobre qual seria o nosso próximo programa, que seria algo sobre Tokusatsu, e ele me perguntou o que é Tokusatsu. Então, acho que uma explicação breve, assim, para quem não conhece, seria interessante, seria bem-vindo.
Então pode fazer a
honra. Ah, o cara que não acompanha o Tokusatsu vai fazer a introdução ao... Beleza, vamos lá. Então, galera, para quem não conhece, Tokusatsu é aquele seriado japonês na pegada Power Ranger. A galera multiculturada enfrenta o monstro do dia e no final vão usar um robô gigante. É basicamente isso que é um Tokusatsu. Quanto mais colorido e colan, melhor.
Eu concordo e acho que pode ser maior ainda, sabe? Tem mais coisas. Por exemplo, pode ser um gafanhoto que mata monstro. Pode ser um lagartão que cospe fogo. Tem várias variações.
Tem algumas outras.
Ixi, cara. Mas assim, o que você falou é bem verdade. É uma galera do bem combatendo uma galera do mal, com muita explosão, com certeza. E se você olhar pra trás, não é Tokusatsu, né? Você tem que cruzar o braço e ficar fazer uma pose legal enquanto as coisas explodem.
É o contrato.
Na verdade, isso tem uma explicação, se você for ver a inspiração do Tokusatsu, que mora no teatro Kabuki. Que a ideia é, tipo, não é a tua vez de atuar, a minha hora de brilhar, você vai ter a tua vez, respeita. É basicamente por isso que essas coisas acontecem.
Exato. Então, eu acho que, além disso, isso é uma visão minha, não é nada, tipo, científico, nem oficial, não. Eu acho que o Tokusatsu tem sempre uma lição, independente da série que você estiver assistindo, ele não é só assim, um cara vence o outro e pronto, né? Tem sempre uma lição por trás. Seja o espírito de amizade, sim, seja, assim, dar valor a alguma coisa importante, um ensinamento. É bem legal, como todo herói, né? Mas eu acho que o Tokusatsu é mais marcante ainda que o herói ocidental nessa história de ensinar uma lição, e eu acho isso muito bonito.
E vale ressaltar como a gente vai falar sobre temas mais obscuros ou temas mais sérios. Vale ressaltar para todo mundo, inclusive... O pessoal aí dos seus 30, 40 anos, que Tokusatsu é feito para criança, né?
Sim, com certeza.
Para o público infanto e juvenil, né?
Então, criança e adolescente, pré-adolescente.
Tanto os que já foram feitos, quanto os que estão sendo feitos agora. Então, eles vão se adaptando de acordo com o público, né?
Na verdade, eu diria até que essa questão de eles terem uma mais marcada do que os heróis ocidentais... É também por causa da influência da cultura, né? A educação japonesa valoriza muito mais isso do que a educação estadunidense, por exemplo.
Não, e tem outro fator também, que é até bom a gente ter tocado nesse assunto, do Tokusatsu ser voltado para o público infanto-juvenil. E isso também já entra, na minha opinião pessoal, tá, como um pseudo-escritor, né, alguém que está tentando escrever alguma coisa nesse mundão, que é a questão, é a estética de narrativa heróica. Por exemplo, no quadrinhos nós temos o marco da indústria, que é o Watchman, né, que é caracterizado pelos heróis extremamente falhos, controversos, com violência excessiva. Eu entendo o que o Alan Moore quis falar com essa obra, mas para mim aquilo ali não é o herói que eu costumo ler quando vou ver quadrinhos. Então, quando saiu o fanfilme há pouco tempo atrás, acho que foi, é papo de quê? 4 anos? 5? Não sei. Um fanfilme mais violento e, entre aspas, realista de Power Rangers. Eu olhei, o sentimento que eu senti foi de estranheza. Eu olhei assim, pois é, cara, eu entendi o que vocês quiseram fazer, mas algo aqui não se encaixa. Tá esquisito.
É um
tá esquisito porque você tá acostumado com outra coisa, né?
Exato.
Mas, tipo, cadê o valor do trabalho em equipe? A questão da a fraternidade deles? Se bem que eles colocam tudo em cima do vermelho, mas... Pô, eles sempre têm aquela questão de, pô, nós somos irmãos, a gente tá junto, vamos lutar contra o mal e tal. E ver esses personagens em situações assim me causa estranheza. Não é nem questão de ser ruim ou bom, é desconforto.
Eu diria que eles até têm um pouco disso, porque se você for ver, se você for prestar atenção, eles nunca morfam quando estão separados.
Muito raramente.
O Zack, não, tô falando do filme mesmo. No filme, Zack tenta, tem um momento do filme que o Zack tenta morfar. Em casa ele não consegue. O único momento em que eles morfam é quando eles estão todos juntos ali olhando pro vilão. Ele só se... É o único momento em que eles morfam. Eles não conseguem morfar sozinhos.
Pois é. E até em séries como Kamen Rider, né, que é um herói mais solitário, ou o próprio Garo, eles ainda dependem dos outros. Eles estão ali lutando por causa de... Eles acreditam numa coisa maior, num bem maior e tudo. Realmente tem coisa que eu acho que fica meio estranho, meio fora do comum. Igual uma vez que eu vi um filme de fã também do Chapolin, o Chapolin dava tiro, matava. Eu achei aquilo muito horrível, cara. O Chapolin resolve tudo na amizade, na piada e na marreta.
É, mas eu acho que no caso do fã filme, aí é o fã mesmo, isso, né? O fã que ficou mais velho e que acha que aquilo ali tem que amadurecer, né? Vou botar entre aspas, como ele amadureceu, né? Tem que entrar no mundo de desgrama que ele entrou, então. Acontece.
É tipo quando você tem um marmanjo reclamando dos remakes que estão fazendo agora. Teve o do Ben 10, teve do.
Ah.
Teve agora o do He-Man, teve do Thundercat. Tipo, você não tá no teu lugar.
Não. Você não me venha falar do remake de Thundercats aqui nessa mesa porque ficou uma merda.
Cara,
Thundercats é uma história de aventura e eles fizeram uma versão grotesca de Steven Universo com
Thundercats. Você não tá no lugar de falar. Se você não é uma criança de 12 anos ou menos, você não tá no seu lugar de fala. Você não tem que falar. Você não é o
grupo. O próprio Jaspion, né, que eles estão querendo fazer aí um filme, aparentemente, né, já tem um tempo que falaram. Mas quando começou a sair informações de que talvez fosse uma versão diferente, fosse uma história diferente, ou às vezes nem ele vai ser o protagonista, Sim. Vai ser uma outra pessoa e ele vai ser tipo um mestre dessa pessoa. Ah, o pessoal já chiou demais.
Tô louco.
Eles querem que faça a mesma coisa que foi feita há 30 anos atrás, remasterizado, sei lá.
Sim.
Realmente eu acho que não é um negócio que funcionaria, porque o que eu penso? Quando a gente pensa ali nos primórdios do Tokusatsu, né, que se você for pegar... Não vou entrar na terminologia, mas é simplesmente um filme de efeitos especiais. Ponto.
Sim, é isso.
O início do que a gente viu de Tokusatsu era o Godzilla, e era basicamente aquilo que o Fire falou. Tem que ter uma lição no fundo. Qual era? Era a lição de que a gente está poluindo o meio ambiente.
Isso.
Ponto 2. O Tokusatsu, normalmente, ele vem com uma lição. Entramos nessa questão de Tokusatsu para criança. porque eles começaram a puxar sempre para o lado educacional, e aí acabou entrando para essa situação mais infantil, né, venda de brinquedo, e beleza, ponto 3. Agora vem a questão do porquê que eu acho que valeria a pena ter um tokusatsu sombrio realista, apesar de esse termo ser tão usado de forma errada, que eu passei a não gostar dele. Mas por que eu acho que valeria a pena a gente ter um tokusatsu um pouco mais adulto? Não que fosse um Super Sentai, não que fosse um Kamen Rider, porque isso é Toei, Toei vem de brinquedo, parceragem com Bandai, com Hasbro, então uma coisa nada tem a ver com a outra. Que eu acho que a gente deveria ter uma linha como Garo, que eu já acho exagerado demais, que Garo, eu vejo mais ou menos assim. Ah, vocês querem um tokusatsu adulto? Então toma aqui, demônio, toma peito e toma violência. Calma, gente, não é assim não, mano. Vamos devagar. Então, eu acho que rolaria de ter um tokusatsu que ele fosse mais assim. Ele tivesse uma abordagem de assuntos um pouco mais complicados. E sempre essa faixa de... Não é maniqueísta. O bem contra o mal. Tem aquela faixa de... Esse teu herói, ele tem alguns momentos que ele é falho. E o vilão também. Essa coisa que te faz pensar, sabe? Como a gente viu... E nem precisou ser mais 18. Não precisou ter a gente arrancando cabeça. Por exemplo, como a gente viu no Pantera Negra. Que são questionamentos muito plausíveis. Que poderia muito bem ser abordado no Tokusatsu.
Sim.
Outra coisa, sabe? Até hoje a gente não teve uma Six Steel Ranger feminina. Isso é uma parada que pra mim já era pra ser velho, porque Power Rangers já... Se você for ver em Mighty Morphin, a gente teve a Alien Rangers, teve uma líder mulher que não era vermelho. A gente teve Ranger Extra mulher também. Cara, se você for ver, Power Rangers já fala dessas coisas há muito tempo, e eles são baseados em Super Sentai, em Tokusatsu.
É interessante isso. Eu concordo. Falando dessa coisa mais um pouco mais pé no chão e talvez tentando ser um pouco mais séria, mas sem precisar ir para uma coisa tão obscura, tão violenta, eu gosto sempre de citar o exemplo de Kamen Rider The First e The Next. Eles deixaram uma coisa mais ficção científica. Eles são tipo são dois filmes que são uma adaptação, né, do primeiro Kamen Rider lá. É interessante o que eles fizeram nisso, que eles deixaram a coisa mais séria, trouxeram mais para uma ficção científica do que para um filme de herói. Tem discussões mais filosóficas, mas ainda tem o Henshin, ainda tem a luta contra monstros e tudo mais. Só que de um jeito um pouco mais sério e trazendo uns questionamentos mais adultos e tal. Inclusive sobre alteração de corpo, clonagem, coisas desse tipo, que funcionam de um jeito bem, bem interessante naquele filme. E não precisou realmente ter violência tão, tão grande, nem ter peitos, nem nada desse tipo pra deixar o negócio interessante. Não que seja ruim, tamo aí pra ver, mas...
Porque, olha, ainda nessa mesma franquia, outro filme que tem uma pegada bem mais adulta, até um terror psicológico, é o Kamen Rider Shin. Ele é macabro, eu teria medo de daquilo se eu tivesse visto com confiança, sabe? Ele é completo.
O Shin, o Joe, e o Jay, eles formaram uma trilogia ali de especiais de Kamen Rider nos anos 90 que são um pouco mais sérios também, de um jeito bem interessante. São até releituras dos Riders para pessoas. Eu diria assim, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Então, conhece isso aqui e depois você procura o que você gosta. É bem legal, porque ele realmente traz coisas novas, traz até monstros da mitologia japonesa, da mitologia, né, dos folclores japoneses, tudo transformados ali em monstros de Kamen Rider. É muito legal aquilo. Bem legal.
É engraçado. Sim. Porque tudo que a gente citou, que a gente tem citado agora, pensando nesse conceito, são filmes, né? Então, e geralmente, quando a gente assiste esses filmes pra fazer, para gravar podcast, a gente fala que parece que é meio uma tentativa de a Toei ou a produtora que tá fazendo esses filmes, né? Que na maioria dos casos é a Toei, tá fazendo testes, parece, assim. Tem até uns filmes que eles têm um final meio aberto pra talvez virar uma série e tudo. Aí um outro exemplo que eu dou é até recente, que nós assistimos e gravamos um podcast, que é a Lady Battle Cop. É assim, a gente obviamente é referenciando muito o Robocop.
Tem no YouTube, quem quiser assistir, é fácil de achar.
Tem o filme inteiro aí no YouTube com legenda, tudo direitinho. É, ele referencia muito o Robocop, mas ao mesmo tempo a gente vê aquele pé, tá um pé bem pregado lá no chão, no Tokusatsu. E é uma história isso, é uma história realmente possível de acontecer na vida real, assim. Ela não tem superpoderes igual os outros heróis de Tokusatsu tem, por causa de um cinto, ou por causa de um transformador, um morfador, alguma coisa desse tipo. Ela simplesmente acontece um acidente com ela e com o marido, e o marido era pesquisador, e por isso ele implanta, para tentar salvá-la, ele implanta o projeto dele, que era um soldado, né, um robô, nela. Ela pede para que seja feito nela, para poder salvar ela. E ela poder se vingar. E aí é isso. A gente até brincou. Foi o único Tokusatsu que é baseado na vingança. Não é baseado na amizade.
Diretamente na vingança.
Não é baseado em nada. É baseado na vingança mesmo. Assim, o filme inteiro se vingando. Então, eu acho que esse é um pouquinho mais realista, né?
Sim. E é muito interessante. Duas coisas aí que eu gostaria de pontuar. Uma é que é muito difícil você ver uma protagonista mulher no Tokusatsu. Até tem. Até tem. Com a Lady Cobra. A Trini, por exemplo, em Time Ranger, né? A líder deles é a Time Pink. Mas é muito difícil. Na verdade, né? É até fácil. Eu diria até o oposto. É até fácil você achar alguém em Tokusatsu que procure vingança. Só que geralmente é o vilão.
Ou é o sim.
Realmente está como herói, como protagonista. É muito comum como um vilão. Em Jurendia, por exemplo, a Bandora, quando se liberta daquela cápsula, ela jura vingança àqueles que um dia prenderam ela ali. No caso, seria o próprio Jurendia. Fica aí a recomendação para quem não conhece.
Dos 60 Rangers, normalmente eles têm esse plot de vingança, aí ele vai ser convertido pelo poder da amizade. Essas...
Uhum.
É comum, sim.
É, uma vez eu vi o Rafa, eu estava assistindo um vídeo do Sete Comando, não, do Mega Power Brasil.
Mega Power.
O Rafa Michael falou assim, eu não sei de onde vocês tiraram isso. E na hora me veio isso na cabeça. Eu falei, ai, cara, coisas assim como Garo, como Ibiki, como a mutilação, como o Giban perdendo um pedaço todo o tempo, tá entendendo?
É, daí tá, mas o Giban... Eu não me lembro muito bem, mas o Giban, até onde eu sei, ele era um robô. Então, ele perder membros é uma coisa. O Ranger Vermelho, que é um ser humano, perdeu o braço no meio de uma batalha enquanto a criança está assistindo na hora do almoço antes de ir pro colégio, é um pouquinho mais chocante, cara.
Não, o Giban, eu acho que ele não era um robô, não. Acho que...
Meio homem, meio máquina.
Tem por sua mentira.
Aí é metal dele.
Meio máquina, né? Ainda assim, não... Não é como o Jason, que era um humano completo, né, realmente. Mas uma coisa que eu acho interessante, você vê assim a diferença, muito clara a diferença, uma das, né, tem outras, obviamente, entre os tokusatsu americanizados e os originais japoneses, principalmente, né, porque é a principal série adaptada, é a quantidade de morte de sangue que tem no original.
Eu nunca vi, eu nunca vi o original. Eu só vejo o material americano mesmo.
Ok, então se você vê o material americano, você sabe que é extremamente raro você ver uma cena de sangue, ou mesmo de morte. O mais próximo disso que eu lembro...
Que é um momento dramático.
São os robôs sendo destruídos, né?
Eu lembro dessa cena.
Quando o capacete Colin se quebra no meio.
Sim, okay, é uma cena tensa, né? A batalha tá complicada.
Atenção, o comentário a seguir pode conter spoilers, mas sobre...
Esse eu não conheço.
Se você não assistiu a série... Mas
vamos que
vamos. Gonja é uma série sobre automobilismo, basicamente, né? Um dos protagonistas, inclusive, ele era piloto de corrida. A última batalha deles, eles lutam na forma civil, eles invocam os mechas deles na forma civil, porque o vilão é tão poderoso,
caraca,
que suga a energia da transformação deles.
Curti. refletindo aqui comigo mesmo, e normalmente eu perco quando eu discuto comigo mesmo, que muitas vezes a gente confunde assuntos adultos, maduros, com violência e exposição excessiva, né? Que eu tava aqui pensando numa cena, quando eu tava jogando Uncharted 4, não sei quem aqui já jogou Uncharted 4, um excelente jogo de PS4, que é o personagem principal, o Nathan Drake, ele tá tendo uma conversa com a esposa dele, né? Que ele mentiu dizendo que não iria mais se aventurar, fazer correr riscos necessários, essas coisas, né? Só que aí ele mentiu e foi pra uma aventura dessas, tal. A esposa descobre, dá aquela merda toda e tal. E em dado momento ela pega e salva a vida dele. Aí eles têm uma conversa séria, tipo, ah, pô, mas ainda assim você vai me perdoar, não sei o que. Ela falou, isso é o casamento. Eu falei, cara, isso é um diálogo maduro. Você fez merda, você sabe que fez cagada, e assim, ela é tua esposa, ela não é a tua amiguinha que vai ficar de birra por tua causa. Se vocês estão casados, vocês vão ter um problema, vocês vão lidar com essa crise juntos e vão superar isso juntos, porque vocês são um casal. Isso é uma conversa madura para você colocar. Aí você pega agora, por exemplo, questões um pouquinho mais pro público infantil. Você pode colocar, sei lá, a Ranger amarelo tem um caso com o Ranger verde, por exemplo. Não precisa ser aquele amor clichê de ah, eu te amo mais do que a minha vida, eu te entregaria tudo por você. Não, você pode botar cenas assim, que é, o diálogo mostrando assim, cara, eles são um casal, eles são companheiros de equipe, eles se respeitam, eles se ajudam e eles lutam juntos. Entendeu? Eu acho maneiro. Isso é uma temática madura.
Eu tô lembrando agora até de No Trovão, quando o Trent chama aqui pra namorar, ele ainda é um vilão. Ele, como vilão, chama uma heroína pra namorar ele. É algo que... Assim, você vê que ali ele tem outras intenções, é óbvio.
O Ender Prata com a Astronema no Power Rangers do Espaço.
A Kimberly se apaixona pelo Tommy à primeira vista, mas o Tommy só se expressa pra ela depois que o efeito do feitiço da Rita acaba.
Ranger.
E ele deixa de ser um vilão, ele já tá completamente como Ranger ali. É, eu não queria usar o Tommy Ranger porque a Rita também chamava ele de Ranger. Ele tá como bonzinho, vamos botar assim. Ele tá como mocinho, já deixou de ser vilão. Ele já é o bonzinho. Aí sim que ele entra, que ele se interessa, ele começa a se mostrar pra Kimberly.
Esse negócio do casamento que eles estavam falando, eu acho que tem uma coisa interessante de se colocar. É quando você coloca personagens casados ou tem um relacionamento, quando você, como herói, acaba tendo que decidir entre a sua esposa barra companheira de equipe e a missão, né?
É muito isso.
E você pode ter as duas coisas. Aquele herói que ele é tão focado, ele diz, a minha missão é mais importante que a minha esposa, e gera um problema no relacionamento dele. Sim. Ou aquele cara que fala assim, não, eu vou salvar a minha esposa, e gera um problema, sei lá, nacional, entendeu?
Exato.
Ou mundial.
E isso é um conflito, né, que pode gerar muito, muito conteúdo interessante.
No Tokusatsu, nas produções japonesas, isso não, assim, eu não vejo acontecer tanto, sabe? Assim, existe, eles deixam sempre a entender alguma coisa. Os romances mesmo não são muitos. Assim, tem algumas séries que a gente vê lá que tem uns casamentos, algumas coisas assim. Mas sempre tem essa ideia da proteção mesmo, do herói de às vezes ter que optar entre proteger ali um companheiro de equipe ou até mesmo possível romance. Tem que abrir mão do resto para poder fazer isso.
Eles são extremamente reservados nos seus relacionamentos. Sim. E a prova disso é que a gente já falou do Garo aqui mais de uma vez, mas no Garo tem muito mais cena de peito e violência do que uma cena de beijo. Porque o beijo é você, sim, demonstrar sua intimidade em público, né? Então é um negócio que é realmente... Eles são muito mais reservados do que as séries americanas, por exemplo, vão ser, né? E é uma característica deles.
Sim, é igual os mangás e animes. Você tem lá aquele clássico personagem, o protagonista tá lá, a mocinha morre de amores por ele, mas ele nunca, nenhum dos dois vai tomar uma atitude para ficarem juntos.
Isso. É típico isso.
Meu tio adorava Tokusatsu quando criança, mas ele tinha pesadelos à noite.
Pior que eu conheço uma pessoa que teve, eu não lembro agora se era do Jaspa, se era do Espinho, se era do Jirai. Eu lembro que era um desses episódios. Teve, eu lembro depois de um episódio de algum desses Metal Heroes. O nome do episódio já começa daquele jeito, né? A história do episódio eu prefiro nem comentar. O nome do episódio é
Pausa Dramática, que eu gosto.
Transformação das crianças em demônios.
É super sadio. É igual o Cybercops, o personagem, sim, o Ranger branco de Cybercops se chamava Lúcifer. Era uma maravilha.
Não, mas ali. Não, mas o Lúcifer, ele morava no submundo. Entendeu? Ele era tipo o senhor do inferno. Ali faz sentido. Ali tem um motivo pelo qual o nome do cara é Lúcifer. Teoricamente inocente, tem um episódio onde eles transformam uma colônia de crianças em demônio. Na própria série da Patrinha, o principal vilão se chamava o Demônio do Inferno.
É. Mas aí é o vilão, sabe? Eu acho que esse querer ser o herói Lúcifer é tão terrível. Mas é legal.
Na Bíblia, Lúcifer não era isso?
Era mais ou menos isso, né? Era o anjo que caiu.
Ele queria ser... É um anjo. Pra mencionar um outro assunto que é muito mais comum em tokusatsu japonês do que em produção americana, por uma questão de aceitação mesmo. Infelizmente, em diversos países isso não é bem aceito ainda. Estados Unidos, Canadá, até no Brasil, em alguns lugares não é muito bem aceito. Que é um episódio de Gaurenja, onde o vilão, ele sequestrava noivas pra sugar a felicidade delas. Então...
Mas o casamento é isso, cara.
Os heróis...
Posto dessa forma, eu tenho que concordar, realmente. É uma grande ilusão o casamento, realmente.
Eu vou dormir no sofá hoje, viu, gente?
Aí o que... Aí o que acontece nesse episódio? Ele declara que ele sequestra noivas pra sugar a energia delas. Então, um dos heróis se veste, eita, de noiva pra enganar ele. Agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você viu em uma produção americana um homem travestido?
Eu nem sei se eu vi, eu não lembro.
Eu já vi uma vez uma série da Fox, que não era do Tokusatsu. Entendeu? Já era outro mundo.
Olha, engraçado, as pessoas falam que é Tokusatsu, não sei o que, é pra criança, ou então é pessoas como o Thiago dizem que é ruim. Mas tem uma novela brasileira que é toda baseada nisso aí, As Noivas de Copacabana.
É uma novela?
Tinha uma novela, cara, As Noivas de Copacabana, que o Miguel Falabella matava uma galera.
Não, eu tô ligado, eu pensei que era uma minissérie.
É, não, tô olhando aqui no Google, é minissérie mesmo.
Eu lembro muito nitidamente do Miguel Falabella matando
o povo. Eu tinha tanto medo dele.
Pois é, aí, ó, um episódio... E aí, isso aí virou uma série inteira, cara.
Tá vendo? Deu origem pra um conteúdo, um tokusatsu brasileiro.
É, assim, mas eu falei esse negócio de ser pro público infantil e tudo, mas não é que queira dizer que porque é pro público infantil, sei lá, né, não vai atingir outros públicos, sabe? Eu acho que, assim, o que a gente geralmente vê realmente é o Sentai, ele tem coisas mais infantis, sabe? Mas, como o Fire falou no começo, todos eles sempre têm umas coisas que são universais, assim, né? Umas lições de disciplina, de caráter, de relacionamento, até, de amizade, da luta mesmo, que é universal e global, do bem contra o mal. Então, eu acho que, assim, apesar de vários elementos infantis, a gente consegue tirar bastante coisa da série também.
Sim, abre margem para muita interpretação, né? Não, é igual, claro, assim, não fazendo a piada, mas é igual você pegar quadrinhos. Quadrinhos sempre foi uma mídia menor, né? Ah, é coisa que criança lê. Os filmes da Marvel, claro, tem gente que fala, ah, não é cinema, filme de herói. Mas você vai parar para ver os valores que, pô, não fazendo a piada, mas vamos pegar o Super-Homem, que é um herói super bonzinho, mão na cintura, que chega e fala, vai ficar tudo bem. Olha o valor que ele representa, que ele representava, né? O altruísmo, ajudar o próximo e etc.
Tem uma cena tão linda numa revista do Super-Homem, que é ele conversando e convencendo o menino a não se matar, cara.
Putz, cara,
sensibilidade, aquilo é tão
lindo. Pô, é linda essa cena, cara. Que ele fala, ah, eu posso fazer qualquer outra coisa, mas não, eu vou ficar aqui contigo. Até, enquanto você precisar, eu vou ficar aqui contigo.
E ele ainda fala um negócio que foi tão forte, ele falou assim, eu sou talvez o ser mais poderoso que mora na Terra, mas só você tem o poder de salvar a sua vida agora. Caramba, cara.
Sim. Isso é muito... Cara, é muito bom, velho. Então você tem essa questão de maturidade também, e a questão de você saber abordar o seu público. Você não precisa tratar o público como um mongoloide, mas também você não precisa escrachar na violência.
Sim. E existe muito conteúdo para criança e para adolescente que tem uma mensagem assim, universal mesmo. Oh, eu tava lembrando aqui outro dia do Avatar, a lenda de Aang, que realmente ele é uma coisa mais antigo, até por ser uma animação e tudo, mas ele traz uns valores tão legais, cara, de aceitação, de conhecer o próximo, de respeitar superação, a natureza, superação. Né? Que qualquer pessoa que assista aquilo vai sair com uma coisa boa daquilo, sabe? Então, o público direcionado pode ser infantil, mas ele consegue atingir muita gente com uma mensagem boa. Assim. É legal.
Sim. É igual o Steven Universo, né? Que tem muitas coisas assim no desenho dele. Mas você tocou em Avatar, você pega as reflexões que o tio Iro faz, cara. Aquelas lições que ele dá pro Zuko, pro Aang, pra galera.
Pois é, cara.
E o tio Iro, ele é um cara que você vê, ele foi um general de guerra, ou seja, fica implícito de que
ele matou
muita gente. O filho dele morreu na guerra, política, ele tem visão econômica, ele sabe que quando ele ataca num lugar ele tá destruindo famílias, ele sabe disso, e são umas coisas assim que é engraçado, mas depois que cai a tua ficha tu fala assim, caralho, ele tinha razão.
Exato.
Isso tudo num programa pra criança.
Cara, eu ia completar com isso, que realmente eu consigo perceber, tanto em produção japonesa, quanto nessas produções, que existem os dois tipos mesmo, cara. Do tipo, vou fazer uma coisa só pra criança e vai ser só, tipo, engraçado e a criança vai rir, ou eu posso colocar uma coisa legal aqui dentro, sabe? E eu acho que isso tem crescido bastante, tanto no Oriente quanto pra cá, o pessoal querer fazer uma coisa além só do tiro, do tombo, da pancada e tudo, e eu acho que é muito válido, assim, sabe? Se tem uma coisa que a modernidade tá trazendo de legal, assim, eu acho que é conseguir colocar uma mensagem num conteúdo divertido.
Sim, e até porque, por exemplo, eu assisto desenho sozinho, mas melhor quando eu tô com meu filho, né?
Claro.
Cara, saber que eu tô assistindo uma coisa que vai ter uma mensagem pra ele e pra mim, e a gente vai dividir esse valor, sabe? A gente vai. Isso vai ter isso em comum, pra mim é muito bom.
É excelente.
Eu e meu filho, a gente tem a mesma visão de mundo.
Claro, é muito, muito rico isso, cara. E aí, assim, eu vejo o pessoal reclamando, ah, mas porque quando eu era mais novo não era bem assim, não sei o que. Cara, as obras antigas vão estar lá, você pode assistir, mas dá uma chance pras novas também. Você assistir a uma nova não elimina uma antiga, sabe?
A menos que seja esse novo Thundercats.
O pessoal odeia esse Thundercats. Eu não assisti ainda não, cara.
Não tentem procurar justificativo para o meu preconceito.
Na real, o que acontece com o Thundercats? Eu não gostei do traço. Não que eu não... Ah, esse traço não me agrada. Pô, a gente fez um podcast inteiro sobre Steven Universo, então... O traço não é um problema, só que eu acho que esse traço, pro que a gente tá assistindo, pro Thundercats, que eu sei mais ou menos qual é a conversa que vai ter, não me agrada. Diferente de She-Ra, por exemplo, que eu assisti a nova e achei...
Ficou muito bom!
Né? Ficou muito bom. Outro, por exemplo, que rola que já me rolou esse preconceitozinho, assim, foi Teen Titans Go. De início, cara, só de ver o Robin, que é o meu personagem preferido, o Robin Dick Grayson, que se torna um Asa Noturna, que eu já falei isso aqui no nosso cast, que ele é o meu personagem preferido porque eu tenho eu faço muito paralelo da evolução dele como personagem com a minha evolução como pessoa. Tem esses problemas, divergência de opinião com seu pai, tudo que rola entre ele e o Batman, mais ou menos que rolava comigo e meu pai, então eu acabo me identificando muito. Quando eu vi o meu personagem preferido sendo esse cara que grita e aí fica batendo com aquele bastão, eu falei, porra, cara, que... Eu me senti ofendido. Mas assim, eu dei uma chance, sabe? Eu tava assistindo com meu filho, deu uma chance, a gente começou a assistir. Eu vi que tinha umas coisinhas ou outras ali que era pro adulto, sabe? Olha, o desenho é pra criança, mas tem essa paradinha aqui pra você, como aquela urna com as cinzas do...
Com as cinzas do Jason Todd, né? Mas é aquela parada. O The Titans Go, ele é feito pra ser zoado. Ele é uma galhofa do início ao fim. Tipo um episódio que é sobre as pernas da Ravena. Tipo, enfim. Mas vamos voltar pro Tokusatsu. É, pessoal, é vocês que são muito mais imersos nesse mundo do que eu jamais serei. Dentro do que a gente discutiu, vocês têm alguma série de Tokusatsu que tenha essa pegada mais madura, que, tipo, para um público assistir e ver essas pequenas nuances de roteiro mais amadurecido, digamos assim? Que não seja necessariamente violento e tal, mas com uma trama melhor discutida?
Bom, tem alguns, sim, com certeza. O Wilson não gosta muito do Garo, mas ele tem alguma coisa disso. E realmente
alguma coisa? Essa é a base do Garo, gente.
O Garo realmente, eu acho que ele é diferenciado. Uhum. Pode ser pro bem, pode ser pro mal, mas ele realmente é diferenciado nesse sentido de ter uma. Não só um tema, mas realmente uma estética, uma abordagem, um jeito de se produzir conteúdo. Conteúdo, né? De se produzir, que eu acho que é diferente. Eu acho que é mais pensado pra coisa adulta mesmo.
É, e se a gente para pra reparar, né? A gente assistiu a segunda temporada agora.
Pra gravar.
E eles usam da mitologia, eles usam dessa coisa meio fantasiosa mesmo, né? Dos guerreiros, sacerdotes, tudo. Pra também discutir coisas bem do humano mesmo, né? Tem umas discussões um pouco assim, entre disputas entre grupos, que são coisas bem semelhantes à política. A gente tem uns conflitos internos do próprio Garo, que é uma pessoa que se abdicou, porque ele tem uma função, que é ser um cavaleiro que vai salvar o mundo, que vai proteger o mundo das trevas aí. Então, e eu acho que até a gente falou um negócio de nudez e tudo, é mais no começo. Eles fazem isso nos primeiros episódios para chamar a atenção. E depois eles voltam foco pro que é mais importante.
Eu queria falar também um pouquinho, assim, falando de coisas um pouquinho fora daquele eixo Kamen Rider Sentai, a gente tem alguns Ultraman que ele tem uma pegada bem mais voltada para si mesmo, sabe? Pro seu conflito interno e Sim. até para conflitos ecológicos e tudo. O Ultraman tem uma mensagem muito, muito positiva quanto a isso, né? Da gente ter, eles têm carinho, eles valorizam tanto a terra e é muito bonito como eles falam sobre isso. E se vocês quiserem ver tripas, tem o Kamen Rider Amazons, que aí é violência com vontade.
Não, é amazônico, já é, se tem Brasil no meio, você sabe que vai ser violento.
Olha, assim, eu não tenho raiva de Garo, só que eu acho assim, porque na verdade quando me venderam assim, olha, isso aqui é mais adulto, eu falei, pô, da hora, vou assistir essa bagaça aí. E assim, quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, é isso que eu quero. Só que depois de um tempo, começou a ficar tipo, peito, bunda, demônio, violência. Uhum. Falei, calma, cara. Foca um pouco nas outras coisas. Não que eu não gostei, entendeu? Só que eu falei assim, tem potencial pra fazer umas paradas muito foda, assim.
Não, eu entendi, Wilson. Você chamou a gente aqui só pra dizer que eu dei o Garo e agora a gente vai embora. É isso, entendi.
Eu acho que falta um tempero ali, um negócio assim, mas, por exemplo, Akira, ele tinha na pegada de Akira, sabe? Eu me lembro que eu tava assistindo um episódio de Gara, aí do nada teve um estudo, eu falei, eita porra,
tem.
Sim.
Eu falei, não que isso seja um problema, sabe? Não que eu tenha ficado, meu Deus, como pode? Não, eu achei da hora, só que eu pensei assim, peraí, não tem contexto. Me bota isso num contexto, né? Por exemplo, o lance. Vamos fazer uma fanfic rápida aqui. Supondo que aquele monstro que o Daniel falou que mata a noiva.
Mas não mata e sequestra.
Vamos supor que ele é um vilão de Garo e ele mata tira a felicidade das noivas lá, mas ele tem que deflorar ela, tem que estuprar ela. Porra, faria sentido, sabe? Teria um contexto. E... Então, toda vez que aparecesse uma cena Sim. de estupro na tua frente, tu ia dizer assim: opa, a broca tá ficando cada vez mais pesada, tá ficando pior. Então o Garo tem que correr, senão é mais uma que vai rodar.
Sim.
Ainda falando nisso, agora vai trazendo um texto aí, a gente tem algumas séries também que tem uma pegada mais, não vou nem dizer mais obscura, mas talvez mais densas, do tipo, todo mundo comenta do Kamen Rider Blade, que ele tem uma pegada muito densa, muito triste. um final que não é um final super, de super-herói, não quero falar aqui porque tem muita gente que não viu ainda, que não é um final assim, o mocinho mata o vilão, não é isso, né? Então, ele realmente é uma ele é diferenciado entre os Riders nesse sentido, né? Eu gosto também bastante da forma como o Tokyuger, apesar de ser uma série bem infantil, bem alegre, bem colorida, como ela é séria ao mesmo tempo do tipo, valoriza a infância, valoriza a criança que vive dentro de você. É, se você perder esse brilho infantil, você não vai conseguir viver a sua vida de adulto bem. Então, assim, dá pra achar coisas até muito sérias dentro do Tokyuger, que é uma das séries mais coloridas, explosivas e divertidas.
A Toei uma vez disse que eles queriam fazer uma série mais infantil do que eles nunca tinham feito. Por isso que surgiu o Tokyuger. Infantil, não só a questão das cores. Se você for olhar as cores, é arco-íris, basicamente. Você não tem nenhuma cor. Nenhuma cor metálica, é uma coisa bem, bem colorida.
Claro.
Eu vejo isso como uma maneira deles infantilizarem. Você vê a simplicidade nos makers, todos eles são trens. E aí, você tem uma modificação ou outra, tem uma diferença de um trem pro outro, mas você literalmente tem um Ranger que é um arco-íris. Pra não dizer que não tem nenhuma cor neutra, tem. O comentário esse aqui vai conter spoilers, caso não queira ouvir. Só aparece em um episódio com uma cor neutra, que é quando ele perde o próprio espírito. Quando o herói perde o próprio espírito, ele fica sem cor.
Interessante, ó. Interessante.
Passam ali. Então, tipo.
Ela usou a depressão, né, cara?
Claro.
Sim, pegada séria, mas não deixa de ser infantil.
É uma metáfora.
Sim. Pois é, eu quando assisti a série, eu fiz muita atenção com essa coisa da depressão, dos sentimentos internos que movem tanto o adulto quanto a criança, como ele lida com frustração, com medo, com perda e tudo mais. Eu lembrei até, assim, fiz um vínculo com aquele filme Divertidamente, sabe? Pra mim tem um é muito perto do outro. Ali.
Fantástico, parece, fantástico, fantástico.
Ótimo. Parece que as cores dos Sentais são, cada um só, serve como um sentimento, porque cada um dos membros, eles são diferentes. Né? Então eu acho
com
que,
certeza.
Cara, é muito simples e consegue tocar tanto o coração do menininho quanto o coração do pai que tá assistindo junto dele. Eu acho que é lindo isso, cara. É muito lindo.
Sim. Ah, é a famosa magia da Disney, né?
Uma pessoa que não chorou assistindo Divertidamente, ela não tem coração.
Tá morta por dentro.
A pessoa não tem mais divertido.
É desvio de caráter.
Tem vários momentinhos ali que são chave, mas se você não morrer, não chorou. Sim. Na morte do Pepon.
Nossa.
Ô, maluco.
Sim.
Eu não chorei porque eu tô morto por dentro, mas eu senti aquele embrulho, tá ligado? Eu falei, caraca, velho.
Não, a morte do Pepon, pra mim, foi mais pesado do que a cena de Toy Story 3.
A da lava?
Sim. Porque em Toy Story 3, eu sentia que eles não iam morrer, entendeu? A minha mente aceitou que, tipo, a Disney não vai querer matar todos os protagonistas do filme de uma vez. Foi o que passou.
Aprendeu com o Mufasa, né?
Foi o que... Nossa, foi que...
Já basta o Mufasa.
O que passou na minha mente agora, na hora. Não é o coadjuvante, não é um dos protagonistas. São todos os protagonistas morrendo de uma vez. A Disney não vai fazer isso.
É um suicídio comercial, né?
Em compensação, uma tapa com aquela despedida deles, né?
Pô, ali sim eu choro.
Sim.
Ali eu choro.
Ali, vai ficar pessoal aqui. Sabe por que eu fiquei sentido naquela cena? Porque eu lembrei do meu irmão que eu não vi há mais de um ano.
Aí foi pro outro pessoal. Aí jogou baixo.
Foi por isso que eu fiquei sentido demais quando eu vi aquela cena pela primeira vez. Ele ali com a Bonnie e tal.
Cara, quando ela pega a mãozinha do Woody e faz aquele tchau, maluco, ali é um chute de bico no meu saco, cara. Eu meu Deus!
É pra gente, né, tá pra... tchau. Pra cada um. Os seus brinquedos estão te dando tchau, a franquia tá te dando tchau, fica aí sozinho e se vira. Tchau.
Sim.
Exato. E deveria ter acabado ali.
O Nate achou que acabou aí.
Ele te manda o Toy Story 4, que você pensa assim, ah, não vai dar nada. E aquele final pesado, mano, aquilo ali pesado.
Sim.
Eu passei uma semana assistindo Divertidamente, Frozen 2, Wi-Fi Ralph e Toy Story 4. Falei, caralho.
Desidratou, não?
Aquele final, hein? Eles estão discutindo. o Woody está indo embora, não sei o quê, e o Rex fala pro Buzz, isso significa que o Woody agora é um brinquedo perdido? E o Buzz fala, não, agora ele não tá perdido, não mais. Puta merda, mano, aí você bateu no coração.
Eu ia comentar sobre, você chegou a mencionar aí Wi-Fi Ralph. Ali, esse é mais um exemplo de um filme infantil que tem uma mensagem super séria, quando tem o vírus lá, né, que espalha as inseguranças, como ele diz, né, e ele diz que é 100%, que o Ralph é 100% inseguro. Ele só não diz que aspecto. Quando a gente vê aquele monte de Ralph, que Ralph gigante, o filme mostra que ele diz que é 100% seguro. É o relacionamento abusivo que o Ralph tem com a Vanellope. Aquilo ali é mais adulto que qualquer.
Então, a gente tá falando de Disney agora, né? E fica meio claro a oportunidade que a Disney deu com o Power Rangers, né? Eles poderiam estar com isso na mão.
É impressionante, cara, porque realmente eu vejo Power Rangers como uma coisa que sempre vai e volta, assim, mas ela tá sempre ali. Nunca deixou, nunca caiu pra baixo mesmo, assim, sabe? Só deu umas quedinhas leves, mas...
Continua, porque tá rendendo, né?
Quando a Disney comprou Power Rangers, eu pensei assim, cara, eles são coisa de princesa e tal. E aí eu vi o motivo pelo qual eles estavam comprando. Ah, a gente precisa... Vem no bolo, mas a gente precisa fazer o público masculino. Eu falei, pô, da hora. É uma boa situação. E aí, alguns Power Rangers não foram tão bons assim, né? E aí veio o RPM. Foi da hora e tal, mas aí eles entregaram a nossa banda de volta. Quando eles compraram a Marvel, eu pensei, ah, olha aí, o que fizeram já? Cagaram Power Rangers e agora vou cagar a Marvel. Aí fizeram bons filmes. Aí compraram Star Wars, aí eu falei assim, rapaz, foda-se, eu confio na Disney, vai.
E aí fomos todos enganados.
Veja, eu nunca tô bem.
Olha, eu sempre confiei no Mickey, mas aí ele me sacaneou com Star Wars, cara. Ele foi cruel comigo, me iludiu, eu me senti num relacionamento abusivo, é que nem eu com a DC.
Nada que a Disney fez com Star Wars, você não acha bom? Nada?
Não, tem coisas boas, obviamente. Tem o filme do Han Solo, que nós não temos que ignorar. Tem o episódio 9.
Então, aí a Disney fez quantos filmes com de Star Wars? Rogue One?
Rogue One é do cacete.
Pois, então, aí eu entendo assim, eu tenho muito ódio pelo último filme. Eu não tenho esse ódio pelo último filme. Eu acho que realmente não é uma forma ideal de se terminar. Óbvio, não é legal, longe de ter um final bacana. Mas aí eu acho que é pegar tudo. É porque tem muita gente que faz isso com o Tokusatsu também, sabe? Tem um negócio que é ruim, é tudo assim, ah, mas aquilo ali acabou, não acabou, não. Tem tanta coisa bacana. Né? São 50 episódios, aí às vezes tem um episódio que a pessoa não gostou muito. Ah, mas essa série não aguentei, não. Tive que dropar. Dropar, gente. Dropa a série.
Não, eu concordo contigo, eu tô sendo dramático.
Sim, eu também.
Eu só tô sendo dramático.
E no ponto fala.
Eu não dropei? Eu não dropei, não. Assisti tudo.
A gente nunca dropa.
Isso aqui é
bom. Quanto mais tem que gravar podcast, né? Tem que gravar podcast.
Aproveita.
Não pode dropar.
É, não, com certeza. Vocês acham que é possível, no futuro, o Torandia pra Torandia vir a ser adaptado pra Power Rangers?
É uma das mais difíceis.
Você acha difícil?
Eu acho muito difícil.
Poxa,
eu diria que o que dificulta mais é você ter duas equipes lutando uma contra a outra, mas até aí no SPD você tinha o esquadrão A contra o esquadrão B e não deu em nada.
Mas em Luparanja
Patrândia, o negócio é o seguinte, o Luparanja Patrândia, eu acho que a dificuldade está na nuance. Eles são vilões que têm algo bom e são... Não vilões, né? Mas eles são ladrões que têm algo bom e os policiais que enxergam aquilo mesmo sem saber. E eu acho que o oriental faz isso de um jeito muito melhor, de brincar ali no cinza, do que o ocidental.
Ok, pode até ser. E da maneira como eu idealizei, eu cheguei a pensar nisso também. Poderia ser um empecilho, e provavelmente vai. Mas eu pensei em uma possibilidade que, obviamente, faria o original ser um pouco melhor, mas que não impediria tanto assim a adaptação. que seria deles inverterem. Tipo, colocarem os policiais como protagonista e colocarem os ladrões para serem os antagonistas da série. Ou então fazer como Jack Landers, de SPD, tipo, fazer a primeira metade da série só adaptando no Lupin, onde, tipo, os caras são vilões, são ladrões, e em determinado ponto, lá pra metade da série, eles se tornam policiais, eles meio que se arrependem do que eles fizeram e se tornam policiais.
Tá, mas aí é que tá, você falou inverter, colocar os policiais como protagonistas e os ladrões antagonistas. Mas na série original, sim, os policiais não são antagonistas. Esse meio termo,
eles são meio termo, é verdade, ele não chega a ser...
Eles são a escada, principal, e é o que chateou muito.
É,
né?
Faz sentido.
Pra mim, o que me chateou realmente foi isso, porque assim, se são dois, eu preferia que fosse logo só o Looper Ranger, e aí eles pegam a ideia como o Mouse, que é um anime que também tem a mesma pegada. Beleza, segue aí, vocês são ladrões, é isso aí. Agora, se tu tem polícia ladrão, eu acho... Eu até, uma vez eu conversei com alguns amigos sobre isso, e eu queria até fazer um podcast só sobre uma releitura do Power Rangers vs Power Rangers. Porque se você pegar, por exemplo, em alguns momentos, em alguns episódios, os policiais terminam com as relíquias, e aí tu fica pensando, cara, como é que eles vão fazer para no final eles pegarem essas relíquias? E aí... teriam que, em algum momento, invadir a base, tá entendendo? E aí, quando eles chegaram, na minha cabeça funciona assim, ia ser basicamente um grande assalto, chegou lá no grande assalto, cadê? As relíquias não estão ali. Meu Deus, e agora? Cadê as relíquias? Aí a gente ia descobrir que eles também trabalham pro mordomo lá, que eu esqueci o nome agora.
Alfred.
E aí, ia ser uma explosão de cabeça, tá entendendo?
Seria,
entendeu? Os dois estão trabalhando pro mesmo lado, e aí seria os primeiros momentos de eles começarem a trabalhar juntos. E outra coisa, o X também, pra mim, eu gosto do personagem, mas é o pior agente duplo do universo, mano. Ele chega falando assim, e aí galera, então, eu sou agente duplo. Meu irmão, não!
Não!
Eu queria, sabe o que eu queria? Eu queria que ele chegasse, aí tu vê o Prata. Aí o cara fala assim, os ladrões falam, ih, ferrou, os policiais têm um backup. Vamos fugir, beleza. Numa outra luta, chega o Dourado aí, opa, os caras estão com backup, vamos embora. E o cara não sabe que é a mesma pessoa. Aí naquele episódio, que tem a relíquia que dobra o cara, era nesse episódio que era pra gente descobrir, que era, tipo, a relíquia dobrou o X, aí a gente vai ver o Dourado lutando com Prata sem saber quem é, entendeu? E aí no final, a gente, quando o cara volta a ser uma coisa só, aí tu ia descobrir, ih caramba, os dois eram um cara só e bum, explosão de cabeça de novo, entendeu?
Uhum.
E vem de uma família militar, sabe? Apesar de eu ser assim, bem o contrário do que é um militar, mas eu venho de uma família militar e, cara, eu acredito que, conhecendo meu pai, vivendo isso bem de perto, eu acredito que tinha muita coisa ali para ser explorada fora do contexto base militar, fora da delegacia, da instituição, dos valores que são pregados pelos militares, do que eles acreditam e como eles enxergam a vida fora daquilo ali. Eu acho que faltou exatamente isso. Eles como rangers, vamos dizer assim, como heróis, eles funcionam até de um jeito interessante, mas faltou ali o personagem mostrar assim, beleza, eles são militares, o que, que isso afeta na como eles enxergam a vida, sabe? Como os ladrões, a gente vê perfeitamente isso, perfeitamente. Eles estão ali, e eles não são pessoas más, mas eles estão naquela situação porque eles precisam salvar pessoas que eles amam. Mas, cara, e aí? Por que, que eles acreditam tanto naquilo de ser policial, de ter um valor daquilo? Eu acho que é isso que falta, a gente comprar mais a ideia deles estarem ali lutando pelo bem, pela paz, para servir o cidadão e aquela coisa toda que a gente vê os militares falando. Então, se talvez fosse mais focado nisso, eu acho que ia funcionar assim, perfeitamente a série. Faltou um pouquinho de cuidado nesse detalhe aí.
Ou seja, se ela fosse um pouquinho mais adulta, do jeito que a gente está falando aqui... Então,
pode ser.
Sim.
A gente ia comprar muito bem a ideia. E dava para brincar muito bem. E outra, dava para eles terem aproveitado esse momento para ter a primeira Ranger mulher vermelha.
Concordo.
Porque é, né? Duas equipes, por que só uma não podia?
Mas já não teve?
Não, mas o Caio...
Protagonista não. Chicken Red?
É, mas protagonista
não. Protagonista não.
É.
Sim, é realmente protagonista não. Tá, tá certo, entendi. Entendi.
Pois é, o Caio muito bem podia ser uma menina. E aí, olha, outra coisa que na minha cabeça funcionaria também. Ele poderia ser uma menina. E aí, ele poderia ser assim, aquela mesma a personalidade, abusado, e que acha que pode fazer sozinho, e que os dois ali tem que estar à mercê dele, e aí a relação dessa menina com a do o Patrick Ichigo poderia ser exatamente a relação que ela tinha com o irmão mais velho, só que no momento que ela estava fazendo essa relação, ela podia fingir ser toda kawaizinha, entendeu? Pra enganar ele.
Sim.
E aí, na hora que ela sai de perto, muda a personalidade e fala assim, não. Minha missão primeiro, eu tenho que salvar meu irmão e tarará, e tarará, e tarará. E aí, a gente veria um líder, uma líder, no caso, obstinada, né? Feminina e que tem, sabe, na cabeça dela, os pingos estão tudo bem colocados e essa é a missão dela, e é isso que ela vai fazer. E bola pra frente.
Uhum.
E não precisava, ter relacionamento íntimo, amoroso entre eles dois, não. Só entre o verde e o amarelo já tava bom demais.
Eu pensei numa outra coisa aqui. Você mencionou aí uma protagonista usando vermelho, uma mulher usando vermelho. Mas será que não seria interessante também eles fazerem um homem usando rosa?
Eu acho que nos quadrinhos fizeram, não fizeram não?
Já fez isso.
Power Rangers nos quadrinhos, sim, mas o Sentai nunca fez. O mais próximo disso que você tem, que eu me lembre, seria o Gokaidia, que tem episódio lá em que todo mundo se transforma em rosa, inclusive os homens. E o Tokyuja, quando eles mudam de cor entre si, os homens podem ficar rosa também. E você vê que não é um tabu, nem. Tá certo que é outra franquia, mas é a mesma produtora, também é da Toei. Você tem o Decade, o Kamen Rider Decade, que usa rosa também. Será que seria interessante ter o Jin Super Sentai também?
Eu acho que no quesito de representatividade, eu não acho que é interessante, não. Porque eu pra mim não representa nada. O foco continua sendo o homem, aí o foco vai ser o homem usar a rosa, eu não sei. O outro Kamen Rider também, o Zyoki. O Zyoki, a gente tá vendo? É, o Zyoki foi o especial, eles colocaram rosa novamente. Eu não sei o que a Toei tem com querer colocar rosa pro Kamen Rider comemorativo, mas é bacana, é bonito. Mas eu não sei, eu acho que, na verdade, o relevante aí seria o simbolismo do vermelho, que sempre é o líder, né? Então, é um simbolismo pro japonês, né? É provavelmente pela cor da bandeira, já. Mas aí o simbolismo seria isso, né? Representatividade de uma mulher que ocuparia um lugar que 100% das vezes é ocupado por homens. Eu acho que seria mais
possível. A única oficial que teve foi a do Samurai, e ninguém gostava dela.
Sim, né? Chicken Red.
Dentro da
Ela foi colocada de uma forma bem intrusa mesmo, assim, né? Assim, faz sentido no plot. Inclusive, Shinkenger, a gente tá falando sobre essa questão de ser adulto. Eu acho que Shinkenger tem muita coisa. Gente, o menino aqui é doido.
Com certeza. Ok, eu sei que Shinkenger não é o único. Eu sei que também tem em Índia, também tem em Kakorendia, não sei o quê. Mas uma coisa que eu gostei muito de ver é como eles adaptaram a cultura japonesa dentro da série. Né, os vilões sendo yokais e fizeram isso parecer algo tão normal. Quer dizer, dentro da história da série é normal, é natural. Mas assim, não causa um estranhamento. Como os americanos conseguiram adaptar esses monstros de maneira tão fluida com a inspiração deles. Aliás, eu ainda não consigo engolir alguns designs. tipo aquele Yamebakura. aquele de rinoceronte com elefante, que é metade violeta, metade verde.
Aproveitando o gancho, isso é uma outra coisa que eu vejo que acontece muito. Eles prezam pelos vilões serem monstros, alienígenas, criaturas de outro plano, justamente que é pra você não ter um humano lutando contra outro humano.
Uhum,
sim. Existe uma série, não lembro agora qual é, que não é da Toei agora, se não me engano é da Tsuburaya. Eu não lembro agora o nome da série. Onde os vilões são humanos, mas eles fizeram o oposto. Os heróis são alienígenas. Então, tipo, nem quando os vilões são humanos, eles combatem humanos, tá ligado?
Não é algum Ultraman, não?
É, o Ultraman, ele é, o pessoal considera igual o Homem, né? Que eles falam que o Superman é um alienígena. Eles falam que o Ultraman também é, né? Porque, na verdade, é um humano é usado meio que de hospedeiro, né? Pra virar um Ultraman, né?
É, e corrija-me se estiver errado. Se eu estiver falando besteira, você pode me cortar aí e me corrigir à vontade. Mas, se não me engano, eles são de outras terras, né? Eles não são da nossa terra. Eles são da terra em outro universo.
Uhum,
então, eles também são exatamente humanos.
Sim, tem uns filmes que mostram. Aí é um lugar meio que acima das nuvens, né? Uma coisa, um café, uns outros planos.
E falando em Ultraman, um dos que mais tem essa pegada um pouco mais realista é o Orb. Do Orb pra cá, eles deram uma subida, assim, na...
Sim.
Os conceitos que estão sendo abordados, né?
E eu já vi gente reclamando de uma coisa. É como eu digo, né? Se não tiver alguém reclamando, é porque não fez sucesso. Sucesso porque tem alguém reclamando.
Essa é uma verdade.
Que os Ultraman são tudo igual. Que é tudo cinza.
Respeito a uma paleta, né?
Aliás, eu diria que uma das coisas mais interessantes na franquia Ultraman é exatamente eles conseguirem fazer uma série ser tão semelhante à outra esteticamente, né? E ser tão diferente ao mesmo tempo conceitualmente.
Eu acho que o Ultraman tem uma coisa ainda que é uma coisa... Vamos falar de uma franquia, né? É que tem uma carga tão forte... daquela coisa ecológica, sem ser chato, porque o que existe de produção tentando ser ecologicamente bonito e ambiental, e você fica assim, nossa, tá, mas que coisa chata de assistir. E o Ultraman valoriza tanto, eu até falei isso mais cedo, né? A terra, a natureza e tudo, de um jeito tão, tão legal de assistir que...
Eu acho que eu tô com status no geral, né? Eles usam umas metáforas.
Eu adoro a mensagem que eles trazem, é muito legal. E tem uma série meio Decade, né? Que foi o Orb, que a gente assistiu, que eles usam os poderes dos antigos e tudo. E eu adoro isso. Eu adoro o jeito com que eles tratam... O respeito que eles têm pelas próprias produções. É muito legal.
É, isso demonstra até a cultura do japonês, que é de preservação, né? Tanto que a gente viu aí na Copa, quando eles vieram pra cá, que sujaram lá e limparam as arquibancadas, a gente ficou, olha só como o japonês é evoluído. Filhão, é só fazer a mesma coisa. Os caras estão te mostrando isso desde sempre.
Eu diria exatamente o oposto. Não é o japonês que é evoluído. Nós que somos regressos em certo ponto.
É.
Nós deveríamos fazer coisas que pelo senso comum, o senso do correto, diria que você tem que fazer e você fica impressionado quando alguém faz. É tipo, nossa, vou dar um exemplo aqui. Você vai numa loja e o atendente confia que você não vai roubar, pra nós isso é estranho. Quando deveria ser normal. Pelo senso comum, o estranho, na verdade, deveria ser alguém estar roubando de alguém.
Claro.
O que isso que é?
E aí, esse exemplo é ótimo. Cara, eles têm preocupação em pegar o lixo que eles deixaram no estádio. Os heróis de lá são exatamente o reflexo do povo de lá. E é legal como que eles trazem isso para a tela. E eu gosto muito de Tokusatsu, porque eles fazem referência o tempo todo à cultura deles. Apesar de sempre ter coisa ocidental, de ter umas coisas voltadas para cá, mas aquela coisa de samurai, de ninja, de cultura oriental, de folclore oriental, está sempre presente ali. E eles têm um orgulho disso, que mostra o que eles são e mostra que talvez os outros países pudessem ser um pouco mais.
E eu acho que eu ia até comentar isso, perguntaram sobre uma possível adaptação de Lupin Ranger versus Patranger. Eu acho que o que poderia complicar, inclusive, é essa questão dos Lupin Ranger, por exemplo, eles são Lupin Ranger por causa dessa questão do Lupin. E aí tem toda uma mitologia por trás. O japonês tem alguma coisa igual com beisebol. Ele tem alguma coisa com Lupin, que faz anime de Lupin, faz Tokusatsu de Lupin, live action de Lupin, mangá de Lupin. Tudo tem Lupin. Eu não sei qual é a relação do japonês com essa história. Né, o personagem. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, eu mesmo, pra conhecer o que foi porque eu fui saber da série e tudo mais. Eu não sei, aí o meu caso já é o contrário do nosso amigo aqui, eu já não sei nada de Power Rangers, então eu não sei como que os Power Rangers fazem isso, como eles ocidentalizam também os temas. Eu não sei se eles pegam isso e ocidentalizam um pouco.
É porque eu assisti, mas,
assim. Eu acho que, assim, todos os tokusatsu, quando vai sair, a primeira coisa que o fã fica assim é assim, e aí? Primeiro é o visual, aí sai aquela imagem, nossa, o visual bacana, não sei o
quê.
E junto com o visual vem uma explicação. Eles já lançam dessa forma para os fãs. Olha, o visual dele é assim, porque ele é baseado em, sei lá, vou botar aqui o Kamen Rider X-Date. Ele é baseado em jogos e ele vai ser um estudante de medicina. Aí você fala, como que esse povo vai colocar videogame? O cara é um gamer e é estudante de medicina.
Você olha e tudo faz sentido, apesar de muito bizarro.
Você começa a assistir e aquilo ali faz um sentido. Agora, porque eles colocam numa regra, eles encaixam dentro de uma regra.
Agora, sendo uma adaptação brasileira, Lupin Ranger vs Power Ranger, a gente, se, não mais se fosse em Brasília, a gente seria até a parte dos ladrões. Ah. Né? Não ia. ia ser fácil de adaptar aqui. Ia ter até reserva Brasil, pra fazer.
E no Brasil, provavelmente não seria só o X, provavelmente todos os policiais seriam também ladrões.
Se você é piores do que os outros, até.
Os Lupin teriam que salvar a gente, né? Dos bandidos.
Exato.
Ok, tá certo que o Kamen Rider Extreme fez muito antes e que eles já tinham feito em Jiwoja, mas uma coisa que eu gostei muito de ver ali foi o Tricolor. Eu diria que você ter os três num só, meio que lutando juntos. É você ter um herói que juntasse os três, eu achei que aquilo ali foi muito legal e eu sinceramente gostaria de ver mais vezes.
Bom, então pessoal, você acha que ainda tem mais alguma coisa pra gente falar? O cast já tá bem grande, eu também não quero abusar do
fã. Não, eu acho que assim, a gente pode até guardar alguns temas pra gente voltar mais tarde, cara, que a gente pode pegar mais Power Rangers e mais Tokusatsu. Pra gente falar numa pegada mais leve, tipo, recomendação. Ah, você que quer começar a Tokusatsu agora, a gente pode falar sobre o programa tal, relembrar os Tokusatsu da infância.
Pra finalizar, vamos fazer assim. Se existisse Tokusatsu um pouco mais realista, ou que abordasse temas um pouco mais Watchmen, o que, que vocês queriam que fosse abordado num Tokusatsu? O que vocês acham, assim, que seria interessante? Por exemplo, vamos supor que a gente chama vocês pra um Cabeça Flix, que é o nosso episódio de montar séries que nunca vão existir, que vocês gostariam de ver num Tokusatsu sombrio e realista? Sei lá, mais 18, mais 16, não sei. Vamos começar pelos convidados. Fire!
Eu, particularmente, eu gostaria muito, muito de assistir algo com um pé no chão, mais realista, como vocês falaram, sobre paternidade, que eu acabei de ser pai, tem um ano e pouquinho, e eu gostaria muito de ver como é essa relação, como os japoneses chegam a uma época que existe aquela cobrança gigante em cima da criança, que desde pequenininho já começa, mas chega ali uma época que é mais forte ainda, e eu gostaria muito de ver como é isso, como é ser um pai no Japão, como ser uma mãe no Japão, como é ter um filho no Japão, as diferenças e as similaridades com o que a gente tem aqui no Brasil. Não é um documentário, não quero isso não, mas talvez uma série mais voltada para isso seria legal, assim. A gente tem vários pais e mamães de Tokusatsu, mas talvez com uma coisa um pouco mais realista. Eu gostaria muito de ver isso.
Um Raider que tem uma família, né?
Seria bem legal. Seria bem legal. Assim.
Que aí entram esses conflitos, né, que a gente falou.
Aí seria o Raider, a Maiana, ele, e Samoa.
Como ele alternar a responsabilidade dele de Ranger com a responsabilidade de pai, seria interessante mesmo.
Exato, exatamente. Sim. E aí o cara fala assim, ah, você tá combatendo o crime, tá resolvendo os problemas lá, mas você tá deixando a gente aqui em casa, sabe? Uma coisa assim.
Pois é.
Seria bem
interessante. Então, uma pegada que eu gostaria de ver, e eles pincelaram isso muito por alto com Power Rangers O Resgate, seria essa força de equipe, vou usar Power Rangers, que é mais familiarizado. Essa equipe de Power Rangers que fossem, cara, galera treinada mesmo. Tipo, ó, vocês são a elite da elite, vocês foram selecionados para fazer essa equipe experimental com poderes ilimitados para proteger o nosso mundo de alguma invasão, algo do tipo. É, Power Rangers do Resgate fez isso porque a Ranger Rosa era paramédica, o Ranger Vermelho era bombeiro. É, tipo, cada Ranger tinha uma especialidade, sabe, de resgate e de atuação. Sim. Seria muito interessante você ver esses Rangers agindo como equipe de forma complementar e de uma maneira que você consiga se conectar. Você pega, por exemplo, o Ranger Azul e eles são um cara da guarda costeira, assim, especializado em resgate marítimo. Sei lá, a Ranger Amarelo, sei lá, eletricista, sei lá, qualquer coisa do gênero, entendeu? Piloto de área de risco e afins, sabe? Isso é bem maneiro.
Eu acho que ia ser incrível, sim, isso, realmente.
Talvez até eles só conseguirem usarem os poderes se estiverem acompanhados, tipo, e isso talvez até incentivaria um pouco mais a questão de trabalho em equipe.
Aliás, a gente jogou um RPG nessa pegada, não foi, Thiago?
A gente tentou nessa pegada, começou bem, só que a galera não levou muito pra frente, mas assim, essa seria a pegada que eu queria pro Power Ranger.
Eu acho que aquela ideia do Hope era... Do Hope Force era da hora mesmo, porque nesse caso eles eram uma equipe de frente contra alienígenas, entendeu? A Terra estava sofrendo vários ataques alienígenas e aí foi necessário juntar um monte de gente ali, um por cima do outro, tentaram fazer o que dava para tentar responder os ataques, entendeu? E eu me lembro, sim, que quando a gente começou, a pegada era toda investigativa. E algumas vezes era usado a transformação para fazer alguma coisa. É, era uma pegada meio Batman, sabe? Meio, tipo, os problemas da equipe, sim, um que não concorda com o outro, o cara que ele é o na real não tinha um vermelho na equipe, porque ninguém quis ser o vermelho, e porque ninguém queria a responsabilidade. E aí, no caso, eu me lembro até que o Thiago foi quem começou aí tomando a liderança devagar, e aí a responsabilidade começou a cair na costa dele, porque ele era o mais... eu acho que você era o azul, né, Thiago?
Eu queria ser o azul.
É, e ele era o mais... não era nem...
Ativo.
É, só porque ele era o mais ativo, não era nem por questão de que ele era o mais preparado, porque todos eles eram mais ou menos no mesmo nível. Então, foi criando toda uma questão interessante, assim... ao redor da equipe, apesar de que o jogo não foi pra frente, né? Não chegou a terminar. Mas,
infelizmente, daria uma campanha muito legal.
Daniel? Isso me lembrou, deixa eu interromper vocês um segundo, isso me lembrou Go Boosters, que tem uma coisa que eu acho incrível, que tem a ver com essa coisa do treinamento militar, deles serem a elite da elite do treinamento e tudo, mas tem uma coisa que eu adoro em Go Boosters, que eles mostram os bastidores, sabe? Mostra eles treinando para aquilo, mostra o hangar e a garagem, os mechas em conserto, em reparo, cara.
Aqui no fundo eles são crianças.
É, aqui no fundo eles são crianças, exatamente. Mas eu
crianças com garra.
Exato. Eu acho incrível como que... Porque eu sempre fiquei me perguntando, e aí, e se acabar a energia do robô no meio? E aí tem
se acabar a bateria, tem que trocar pilha.
Exato. Eu acho isso muito legal.
Ele tá relacionado com combustível, eles falam desse combustível o tempo todo na série.
Sabe? Então mostram eles treinando, mostram eles se aprimorando e tudo. Então, assim, se alguém quiser um exemplo do que poderia ser uma série mais realista de Sentai, eu acho que Go Booster é uma que é muito, muito pé no chão. Muito, dentro do possível, claro, muito pé no chão.
Falando nisso, eu acho que seria interessante esse tipo de abordagem. Por exemplo, a gente acabou de usar o Lorde, acabou a energia dele, então
exato, tem
que botar manutenção. Vai, filhão, manutenção. E aí, nesse meio tempo, tu precisa usar o Zord de novo. E agora, filhão?
Sim.
E aí?
Tem que ter o Zord vai com menos 5 de perícia, né?
Exato.
A gente aqui assistindo, pensando, cara, se eles usarem o Zord, ferrou, entendeu? Por exemplo, o Zord com risco de explosão, sabe? Esse é o tipo de
coisa. Caramba.
Cara, e pensa só, você poderia ter um Ranger especializado na manutenção do Zord. Tipo,
Sim, o mecânico, né? O mecânico da equipe.
É, porque para analisar. A gente tá aqui gravando podcast, aí o Zordon surgiu aqui, pá! Thiago, você é o novo Ranger Azul, se vira aí, meu filho. Eu, beleza, no final do episódio eu tô pilotando um robô gigante e dando porrada em boneco de massa. Mas, cara, na realidade, eu sou um estudante de direito sedentário que joga videogame o dia inteiro. Como é que eu vou sair na porrada com um ser alienígena? Como é que eu vou pilotar um robô gigante? Se quando eu vou na padaria e o cara que vai me dar o troco, eu nem confiro, porque eu tenho preguiça de fazer o cálculo. Como é que eu vou pilotar um robô gigante?
Você é um estudante universitário, ele pegou estudante de nível fundamental.
É, galera do ensino médio.
É, ensino médio, talvez. Né? Ensino meio colegial aí.
Isso é bem a cara dos homens.
Então, eu fiquei pensando até, imagina que legal um episódio de curso de pilotagem de mechas. Ia ser muito legal, cara. Eles aprendendo,
muito maneiro.
Fazendo uns testes e tudo, e aí errando legal, assim, destruindo quase o robô teste e tudo, cara, ia ser muito legal.
Uma pergunta que eu tenho. Uma pergunta. Todo episódio precisa ter a luta com o robô gigante? É obrigatório para todo episódio ter uma luta com o robô gigante?
Não é. Tem até séries que não mostram, né? Mas realmente não, é uma coisa bem comum, mas não é obrigatório.
No Sentai,
não.
Né?
No Sentai,
Sentai. Você poderia fazer muito bem um episódio que você resolve o problema sem precisar de um robô gigante para destruir a maquete, cara.
Sim, existe até. Eu lembro aqui em alguns casos, por exemplo, em que o robô não é. Em que o monstro não é derrotado. Quer dizer, os heróis acham que derrotaram ele, mas no episódio seguinte ele volta mais poderoso e só então eles usam o robô. Então, tipo, no episódio anterior eles acabam não usando. E como foi mencionado aí também, né? Existem várias séries que não tem robô.
Então, Daniel, o que, que você acha que falta, assim, ser abordado?
se eu fosse pensar em algo mais realista, duas coisas que eu gostaria de ver. Um é um agente duplo mais completo, tipo, os heróis investigando um vilão que eles não sabem quem é, e lá pro meio da série eles descobrem que o vilão tá infiltrado entre eles. Isso eu acho que seria maneiro. E outra coisa, é algo que seria completamente realista, que seria o mais realista possível, seria você ter os heróis humanos contra os vilões que também são humanos. Sabe, você ter dois grupos de humanos se enfrentando, tipo esquerda e direita, ou tipo os Crips e os Bloods. Nossa, eu peguei um exemplo meio pesado agora.
Ah, pode pegar o Guerra Civil dos quadrinhos, né? O time Capitão América contra o time de Ferro.
É um ótimo exemplo,
A ideia do Hexagon era isso aí. Power Rangers Hexagon.
Hexagon que acabou não rolando porque...
O que acontece muito também é que quando o cara era herói e aí você descobre que ele está envolvido com o vilão, tem um momento de redenção, sabe? E eu acho que em algum momento poderia não ter a redenção, sabe? Tipo, mesmo que você goste muito do personagem, ele não tem uma redenção que é para você dizer, poxa, era um cara que eu confiava, um cara que eu gostava e ele foi escroto. Mesmo para ficar aquele gostinho amargo na boca no final, mas eu acho que seria da hora, pelo menos uma vez.
Ah, mas meio que acontece de vez em quando, né?
Pra finalizar, Patrine.
É, o meu sonho, né, de verão seria...
Sonho de verão.
Seria a protagonista feminina mesmo, né? Assim, a gente discutiu isso um pouco no nosso podcast sobre representatividade. Quem quiser escutar lá o seu podcast.
Olha o jabá,
já escutei. nesse sentido, assim, a gente sempre tem... Ah, a gente tem a Rider Mulher, mas ela vai transformar em 5 episódios aqui dos 50 para o pessoal ficar feliz e legal. Enfim, né? A gente tem a Rosa e a Amarela, são sempre o mesmo tipo de pessoa, enfim. Ou isso, ou outra coisa que eu vi no Twitter outro dia também, que alguém sugeriu, que é uma coisa sensacional, que seria uma equipe de Sentais somente formada por mulheres.
Opa, gostei.
Sim, e aí, isso mesmo.
Cada uma no nesse sentido de, nesse padrão da Toei mesmo. A vermelha vai ser a líder, o verde, sei lá, a verde vai ser a mais desengonçada, o azul vai ser o mais fiel, E aí, às vezes, até nem usar essa paleta de cores, usar outra paleta de cores, é igual às vezes colocam um preto, colocam outras, branco, né, não rosa e amarelo, qualquer coisa nesse sentido. E aí, seguir o padrão convencional mesmo, só que ao invés de ter homens, né, e mulheres, seriam só mulheres. Ou a protagonista mesmo, talvez um tipo de série que não existe ainda, não sei, talvez, igual os Metal Heroes, sim, né, que é uma coisa além aí do Kamen Rider e do Sentai também, ou Ultraman, que também a gente falou aqui, talvez uma outra coisa, que não fosse no sentido dessas, que também a gente falou sobre isso, que são as heroínas como a Patrine, né, que são as heroínas mágicas, e aí também eles sempre, sim, colocam... então acho que seria alguma coisa um pouco diferente dessa coisa das heroínas que são relacionadas com magia, né, que geralmente sempre são retratadas como aquelas fofinhas, bonitinhas. Acho que o que é para mim representatividade, a inclusão, seria: vamos manter o que a gente sempre faz, só que ao invés de homens, vamos colocar mulheres, né? Então acho que seria essa minha vontade. E aí todos os questionamentos, todas as coisas aí que também tem nos Tokusatsu, incluindo as mulheres aí, seus problemas, as suas dores, as suas... Às vezes até falar um pouco sobre isso mesmo, e aí uma delas tenta uma vaga num lugar e é contratada um homem, ao invés de ser contratada ela, tem as mesmas características, tem as mesmas competências.
Mas é um lugar na equipe, né?
Às vezes um lugar na equipe, pode ser um ou dois episódios, um cara pega o lugar dela na equipe e depois eles veem que, na verdade, ela é mais competente. Alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser interessante. E eu queria também só lembrar que a gente falou aí um tanto de coisa e eu não lembrei disso. Uma série que, por incrível que pareça, ela é muito pé no chão, de alguma forma, dentro da sua lógica, é a Kibarendia. Eu acho que a gente esqueceu de falar. Porque é uma comédia, é uma sátira aos Super Sentais, e exatamente por ser uma sátira, eu acho que tem isso também. Eles exatamente zoam isso, assim, que acho que foi o Thiago que falou, mas tem que ter o robô todo desse. Todas as vezes esse mas que saco. E aí tem o Red, né? Que ele é o super entendido e super sentai, e fala, claro que vai ter, isso é uma regra. Isso sempre acontece, vai ter que acontecer. E alguns episódios não acontece mesmo, quebra aquela expectativa e não acontece. E ele é um cara, um otaku, e que fica apaixonado por alguns crushes e uma coisa, a outra é cosplayer, e a outra não sabe ideia, nada assim, de Tokusatsu, não quer saber de Sentai, e tá ali.
Caraca,
é muito. Essa série é muito bacana.
Não sou o LED desse bagulho aí, cara.
Mano, a Kibarendia eu acho que vale a pena pra quem já conhece um pouco do gênero, sabe? Não... Exatamente por ser uma sátira, você começar com ele pode ficar um pouco mais difícil de entender. Mas.
Teve duas temporadas, né?
Sim, teve duas temporadas.
Sim, são duas.
Extremamente raro em Tokusatsu. Geralmente passa uma vez só e acaba. Mais um,
sim,
episódio que eu gostei demais, que eu acho até que o Thiago vai se identificar um pouco, é o episódio que aparecem os Powerful Rangers.
O que seria isso?
É uma sátira dos Power Rangers. E aí são as mesmas roupas dos originais, só que pra diferenciar, pra dizer que não são os Zyuranger, eles têm o colarinho, a gola da roupa e o detalhe do cinto com a estampa da bandeira dos Estados Unidos.
Como tem que ser?
O quê?
Ele chega escrotizando, achando que manda em tudo. Igual o país, sim, aí que a gente conhece.
E o melhor é... Eu não vou nem dizer qual é o melhor, porque eu acho que assistindo mesmo pra entender, porque... Cara, Akibarendia vale muito a pena.
Vale sim.
Isso que a Patrícia tava falando, sobre o lance das mulheres, eu tenho escrito um livro chamado Infames Infantes, que é basicamente um sentaizão bonito, que cada personagem tem um poder de... o vermelho, o laranja, o amarelo, são 9, E cada um deles tem poder de RPG, né? O paladino, o ladino, o bardo, a
feiticeira,
né? Eu tô tentando escrever, na verdade. E justamente tem essa questão. São quatro mulheres, é a alquimista, a arqueira, a monge e a feiticeira. Né? Dos nove, quatro são mulheres, né?
Só falta a freira ser devassa.
Aconteceu de ter uma sexual e eu achei da hora, é o druida. E aborda muito disso, sabe? Essas coisinhas que a gente está comentando aqui, relacionamento no grupo. Eu estou tentando escrever. E as garotas, tem o momento delas conversarem e que elas não estão falando de homem, sabe? Elas estão falando dos problemas delas. Tipo, problema com o pai, problema com a mãe, problema de ter que...
Muito legal.
Coisas do dia a dia, né?
É, sim. Com o fato de você ter que defender uma cidade, ao mesmo tempo que você tem que viver a sua vida e ninguém pode descobrir, senão a tua família está em perigo. Por exemplo, eu tenho uma monge que é um dos personagens mais fortes que tem. Ela bate de frente com o bárbaro em força. Questão de força, ela bate de frente com o bárbaro. E as pessoas, os cidadãos, acham que ela é um homem, tá entendendo? E ela faz piada disso. Porque ela é toda fortona.
É igual a Toph no Avatar, né? Que quando vão fazer uma peça sobre a história, eles colocam um cara bombado pra interpretar a Toph.
Eu acho da hora, né? Sim. Na verdade, foi meio que uma referênciazinha, tá entendendo?
Ô, Wilson, eu ouço tu falar desse teu livro há 20 anos. Quando é que eu vou poder ler alguma coisa disso aí? Não, mas assim, não é nem por cobrança, mas por curiosidade mesmo, que você me fala tanto dessa sua história. Eu te conheço há quase 50 anos já. E eu tenho curiosidade de ver, de ler ou algo, tipo, é livro, é tipo um webcomic, como é que é o seu livro? Vou fazer um jabá aqui antes da hora.
A gente se conheceu quando eu tava começando a escrever, então, tipo, tem 5 anos que a gente mais ou menos fala disso aí, e eu sou apaixonado pelo meu livro, só que eu não tenho tempo de escrever, porque eu tô editando podcast, eu tô vivendo minha vida. É complicado, irmão, mas eu quero escrever sim, eu tenho essa necessidade.
Só falta você ser o Andy Vermelho desse grupo, aí sim que esse livro não sai mesmo.
Pior que não. Eu até faço algumas piadas em relação ao Andy Vermelho, porque o Vermelho ele é o paladino, então ele tem essa questão do, a gente tem que fazer o certo pelo certo, aí em alguns momentos o grupo não concorda com ele, aí ele quer botar da autoridade, tá entendendo? Ele tem esse problema que ele fica entre ser um líder e ser autoritário, fica com esse dilema, ao mesmo tempo que ele se culpa por muita coisa que acontece com o grupo. Tem mais ou menos essas coisas que a gente quer ver em Tokusatsu, eu tô tentando escrever isso. Tem umas cenas épicas também, tem uns dilemas morais.
Então é isso, galera, vamos dizer. Gostaria de agradecer a presença do Fire e da Patrine. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui nesse.
Que é isso, cara. A gente que agradece o convite, foi muito legal.
Foi um prazer.
Portas do Sepú estão abertas para vocês aparecerem lá a qualquer hora também.
Aqui também, sejam bem-vindos. Pode aparecer de novo aqui. Eu prometo me comportar de novo também.
Tá, é uma honra ter vocês novamente aqui.
Obrigado.
Obrigada, gente. Nós é que estamos
felizes. Apareçam lá, a gente vai combinar se vocês gravarem lá com a gente.
E Wilson, eu me empolguei aqui com o tema de Tokusatsu. Eu acho que o nosso próximo Cabeça Flix pode ser montar um Tokusatsu.
Bacana. Pô,
seria ótimo. Seria ótimo.
Vamos botar isso aí na pauta.
Vamos botar. Então é isso, galera. Muito obrigado. Não esqueça de mandar o seu comentário via anchor.fm/vozesnacabeça. Entrar em contato conosco no instagram.com/vozesnacabeça.podcast. E é isso. Nos vemos na próxima. Até mais.
Falou, galera. Até.
legal é que quando falam em Patrine, eu não lembro da Patrine do Tokusatsu, eu lembro da Patrine do Senpô.
Cara,
eu também já nem associo mais.
É igual quando toca o tema de um espectro de Machine Man, que eu acho que vai começar mais um SempoCast, mas às vezes é só a música mesmo.
Então, antes do Daniel entrar, eu tava falando que eu sou ouvinte de Tokusatsu desde 2009, né? Ou, perdão, de podcast.
Ouvinte de Tokusatsu é... Pois é. Eu não gosto de assistir a série, não gosto de ver... não gosto de ver Herói Colorido, não gosto de ver Monte de Borracha, gosto de
ver... Pô, mas vou te falar, cara, que meu tio adorava Tokusatsu quando criança, mas ele tinha pesadelos à noite.
Gente, voltei, tava fazendo, tentando fazer o menino dormir aqui, por isso que eu tava fazendo graça com ele.
Não, eu queria esperar o Thiago pra terminar o raciocínio.
Ele escuta no cast.
Assim, eu falo brincando, mas eu curto essas paradas, eu não vou negar. Eu tenho uma formação de infância, mas é mais por piada mesmo.
É sério. O Wilson é uma das pessoas mais simpáticas que eu já conheci.
Sim, é um amor de pessoa.
Sim.
Com gostos questionáveis, mas é um amor de pessoa.
Ah, os teus gostos são super confiáveis, né?
Porque é assim que funciona a cagação de regra. Oh, thank you.